Quanto à finalidade principal do testamento vital, essa está ligada ao respeito à decisão do paciente, à qualidade de vida do paciente no momento final da vida, à administração da doença deste paciente. E assim, ele vai se referir no seu bojo à administração ou não de certos tratamentos, a delimitação dos tratamentos ou procedimentos a serem realizados pelo médico naquele determinado caso, excluindo-se outros tratamentos que o paciente eventualmente não aceite. Estabelece também, isto é importante, um lapso de tempo que o paciente aceita ser submetido a determinada intervenção. Ou seja, aceito ser entubado por no máximo uma semana, aceito receber respiração artificial por X prazo de tempo, aceito receber alimentação endovenosa, enteral, parenteral, por X prazo de tempo, por exemplo. O que acontece é que o testamento vital está sendo cada vez mais elaborado aqui no Brasil, embora a gente não tenha uma legislação que regulamente o tema, como se diferem de alguns países na comunidade internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a regulamentação legal desde 1991, quando foi expedido o Self-Determination Act, uma lei federal que prevê a elaboração do will, o testamento vital, onde ali o paciente exala sua vontade para esses casos de doenças terminais. Também no continente europeu, a Espanha, Portugal, Alemanha têm expressa legislação referente ao tema. Na América do Sul, a Argentina também o fez. E na Ásia, o Japão também tem uma previsão legal para o testamento vital, sendo todos eles realizados em cartório mediante elaboração de escritura pública registrada em cartório. Quando houver a perda da capacidade de manifestação do paciente, é aí que entra em vigor a deliberação escrita no testamento vital. Porque enquanto o paciente estiver consciente, ele diz, ele fala, não, isso eu consinto, isso não, isso eu quero, isso não, isso eu aceito, isso não. E o momento que ele perder aquela consciência, que ele estiver em estado vegetativo persistente, ou em coma, ou já em casos de extrema terminalidade, aí as delimitações de sua vontade se manifestarão através do que está escrito no testamento vital. Por isso é que é importante que o testamento vital seja feito através de escritura pública, porque ela tem fé pública e força de lei. Nomeia-se assim, ali, o seu bojo também do testamento vital, um representante legal para a tomada de qualquer decisão médica. Então eu vou elaborar, nomeio fulano de tal, por exemplo, meu pai, meu irmão, meu filho, minha mulher, minha filha, minha sobrinha, alguém da sua confiança, para ser o gestor de sua saúde, o gestor de seu tratamento médico. E eu também registro, logicamente, as diretivas no livro do cartório, porque ela tomará a forma pública. E esta escrituração dará força e eficácia ao negócio jurídico, dará segurança, então, ao negócio jurídico de que aquilo que está escrito ali realmente é verdadeiro, tem fé pública e efetivamente corresponde à vontade daquela pessoa, ainda não paciente, de repente. Em qualquer momento da sua vida, ele pode, tanto você pode dar entrada no hospital diante da iminência do problema em si e elaborar as diretivas, como eu posso elaborar em qualquer momento. E nesse momento, isto se assemelha ao testamento. Qualquer pessoa maior e capaz pode elaborar um testamento, ele só vai realmente entrar em vigor quando de sua morte. As diretivas antecipadas, elas também vão ficar ali, só vão entrar em vigor no momento em que eu, paciente, não puder mais exarar a minha vontade, exprimir a minha vontade, porque eu estou desacordado, eu estou em estado vegetativo persistente ou em coma. Tá certo? Essa questão do testamento vital, ele também se refere não só aos tratamentos que eu aceito ou que eu não aceito receber, como eu posso estar ligado a uma negativa do paciente, por exemplo, de uma prolongação artificial da vida por um lapso temporal muito grande, o recebimento, por exemplo, de transfusão de sangue, porque como a gente sabe, algumas crenças religiosas impedem que essa transfusão seja elaborada. Tá certo? Ele também pode ter, por outro lado, contar o quê? Eu quero ser ligado em tudo, eu quero ser entubado, eu quero que a minha vida seja prolongada ao máximo que puder, eu quero que a distanásia seja feita em mim. Isto também pode contar no testamento vital. O que acontece? Todas as determinações escritas no testamento vital, elas não podem violar as normas de ordem pública. Por quê? Se isto acontecer, elas vão ser consideradas como não escritas, elas não terão nenhum tipo de valor. Eu não posso deixar escrito, por exemplo, que eu não quero sentir dor, em caso de não sentir dor, eu quero que seja feita eutanásia em mim. Por quê? Porque eutanásia é um crime previsto em lei. Eu não posso deliberar numa escritura pública algo que vá se chocar com os ditames legais de um código penal, por exemplo, ou um código civil, ou da Constituição Federal, ou de nenhuma lei ordinária, especial, etc. Voltando, registro público, ele outorga fé pública ao documento, uma presunção jurídica de veracidade da vontade do paciente, no caso de conflito. Quando chegar ali, como o prontuário médico vai ser alimentado com a presença do testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade, houve um conflito, o tratamento vai indo bem até aqui, daqui para cá fica assim, faço reabilitação cardíaca ou não? Vamos ver o que está no testamento vital. Entro com alimentação parenteral ou não? Vamos ver o que tem no testamento vital. Eu vou entubar ou não? Vamos ver o que está ali no testamento vital. Então, isso é muito importante para a administração do paciente nesses momentos finais, então, da sua vida.